Caríssimos, vamos então iniciar. Não vale a pena continuar à espera dos demais. Como alguém disse, a democracia faz com os que cá estão. Sr. Deputado, a Paula Santos telefonou a dizer que não tinha possibilidade. Os demais não telefonaram, mas estão não estão fisicamente, mas estão espiritualmente entre nós. Primeira perguntinha prática, Carlos. Primeira pergunta prática. Como sabem, o ano parlamentar começa no dia 7, com o plenário às 3 da tarde. A minha pergunta é se fazemos a reunião ordinária... e dia 8 é de manhã, a transladação para o panteão do ESA. A minha pergunta é se querem fazer a primeira reunião da COFAP na terça de manhã ou na quarta à tarde. Pessoalmente, preferiria na quarta à tarde, porque permite a viagem chegar aqui na terça para o plenário e quarta à tarde. Pronto, então, ok, fica quarta à tarde, em princípio 15h30, aquilo também tem a ver com o tempo que se demora.
É só terminar a cerimónia?
Sim, aqui é almoçar, 3h30, pronto. Não, melhor, 3h30, 4, 3h30, é. Depois, 3h30, se for necessário, também se manda um SMS a dizer que derrapou. Ora, 15h30 será a primeira reunião. Portanto, está... Dia 8. Sim, dia 8. A primeira reunião é dia 8. Recordo, não sei se têm aí as agendas, que em janeiro há jornadas parlamentares do Bloco a 27 e 28. Portanto, há uma segunda e terça... Uma segunda, não, uma terça que é consumida com as jornadas do Bloco. Dia 15, do Bloco de Esquerda. Portanto, Sr. Deputado Paulo... Assim, para, sentado aí, parece a extrema-direita. Portanto, pode aproximar-se mais. Exato, é bem sem coordenador, só, exatamente. Ah, fica ali a depor. Bom... Como começámos agora, dá para repetir, só para o Sr. Deputado Paulo Anúncio ficar instruído. A primeira reunião da COFAP é no dia 8, à tarde, 15h30, para não ser na terça de manhã, uma vez que o plenário começa na terça. Há jornadas parlamentares, já se estarão informados, dia 27 e 28 do Bloco de janeiro, portanto, há uma terça que é sacrificada. E temos na... Quarta-feira seguinte, portanto, a segunda reunião ordinária da COFAP é a regimental com o Sr. Ministro das Finanças, dia 15, quer dizer, tem que ser confirmada, mas em princípio é, por isso também tem a agenda como nós. E dia 22 de janeiro é mais uma regimental, neste caso a terceira, da Ministra da Juventude e Modernização. Pronto. O que significa que temos duas terças-feiras disponíveis para audições a 14 e 21. Desculpa?
Se for possível, não haver nada a 14.
Não, possível é. Não, possível é. O problema é que temos... Era isso a primeira coisa. Temos muitas audições pendentes. E a primeira razão desta reunião é precisamente para ver se temos alguma sequência. Então é o seguinte, a requerimento do Chega, temos três audições da INAPA, que são em conjunto com a décima, portanto, eu já falei com o Sr. Presidente da décima, nós marcaremos e eles estarão presentes, ou... Quer dizer, o agendamento é nosso, não fica dependente deles. Portanto, mas é audições conjuntas. Também conjuntas, temos audições da TAP, quatro audições. Eu já falei com o Sr. Presidente da Comissão de Economia, eles, como, além destas, têm várias da TAP, então vão sequenciá-las. Estas, digamos, são a componente política das da TAP e, portanto, em princípio, será mais lá para a frente, porque eles vão começar... simplificando hierarquicamente, portanto, tem várias e como é a organização com eles, conjunta, nós vamos dar-lhes o agendamento, porque não vamos agendar nós, para... eles têm, além destas, eles têm outras, Portanto, estou-me a fazer entender. Nós aprovámos um conjunto de audições da TAP aqui e eles aprovaram um conjunto mais vasto. Certo? Pronto, ok. Pronto, mas é o que foi. Portanto, eu só promovi a votação. Portanto, não sou responsável por estas aprovações. Estou só a dizer que eles têm um conjunto mais vasto, têm isso ordenado sequencialmente e, portanto, ficará mais para a frente. Nossos, sem dependência de outras entidades, para além das que constam do programa de atividades, portanto, aquelas que era para fazer logo em setembro, mas que depois, das entidades reguladoras, portanto, essas faremos ao longo desta sessão. Temos dois requerimentos aprovados sobre o IMI das barragens, com a Diretora-Geral da ATI e a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Não, outra vez eu sou o primeiro a dizer, já se fizeram, a cada um destes já se fizeram duas audições, mas foram aprovadas. Foi o Bloco. Sim, mas foi aprovado, não, sem votos contra, quer dizer, pronto. É um dos problemas. Ninguém quer ficar com o papel de mal para não dizerem que obsta a audições e, portanto...
Sim.
Pronto. Então, se que... eu ia pôr isto a 14, mas estou-me a dizer que 14 não dá? Mas vais intervir nas audições? Então pode ser 8. Não, isso. Se o PSD indicasse o Sr. Deputado Carneiro para fazer, não se marcava. Mas se não vai indicar... Não, é que o problema é que temos mais. Temos aqui o Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, também queremos marcar. Quer dizer, pode-se... Eu marcar. E podíamos marcar... Mas é... Pois é que o problema é que os pós-plenários temos um problema. Agora, nesta legislatura, também se introduziu a moda das votações no plenário. Porque antes era para sexta-feira fazer os plenários. Se não fosse uma coisa que colidisse com os nossos trabalhos, pedia autorização ao par e fazer.
Sim.
Não, está bem, mas vão aparecer mais. Por isso é que eu queria ver se resolvíamos estas, que não são assim tantas. Ou seja, nossas são três. Então, sim, é. Ok, mas não és, não é isso, já percebi, ok, não há problema nenhum. Mas estou a dizer, mas não és tu que estás escalado, entre aspas, para fazer isto. Então vamos marcar. Pronto, ok, certo. Ok, então, e não estando, que nós podemos agendar as três... Na própria reunião, certo? Pronto. O Presidente da Comissão Executiva da Caixa? A minha ideia seria a seguinte. Fazíamos então, ok, é uma boa ideia. Se vamos reunir às 3:30, não é previsível que haja muita carga na agenda dessa reunião, porque, entretanto, tudo o que está pendente já resolvemos e o que não estiver dá para fazer. Pinhatos, ok. Então é o seguinte. Então vou propor... Ia propor, então, no dia 8, a audição do Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, tendo disponibilidade, obviamente, portanto, viria. E no dia... dia 8. Ah, não, é a reunião das 3:30. Sim. Sim, é uma grelha de outras entidades, não é daquelas que demora uma hora e tal, portanto... É a grelha do requerimento, da audição a requerimento. Pronto. O requerimento é do PCP. Mas é o que entrou primeiro. Ou foi conjunto? Foi conjunto mesmo? Sim. está aqui uma coisa, está. Sim, faz sentido. Está aqui, está. Pode. Ficam aí o das barragens. Pronto, mas são duas audições. Que é da. É a diretora-geral e o secretário de Estado. A menos que. A atual. Pois. O que também não vai adiantar muito, como é óbvio, quer dizer, tem o dossiê, que não fez nada, só no sentido de não ter nenhuma responsabilidade naquilo. Então fica para dia 8, a audiência da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Pronto, então dia 8. Não é isso? Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, não é isso?
A Comissão de Trabalhadores também quer uma audiência.
Mas isso é uma audiência. Isto é uma
audiência. Desculpa. Mas é uma petição?
Espera aí.
Peço desculpa, que estava aqui a fazer confusão. Ah, está aqui, peço desculpa. O tema é o mesmo, mas a forma é outra. Peço desculpa. Peço desculpa eu, porque é o STEC, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, mas é no âmbito de uma audição de peticionários, com 2.776 assinaturas. O objeto é o mesmo. Nós temos que os ouvir. Pronto, então fica para 8, peço desculpa, o tema é o mesmo, mas é no âmbito da petição 49. Peço desculpa. Não, sim, peço desculpa. 14 é que passa o. Certo, portanto, 8 é o IMI das barragens, peço desculpa. Sim, as duas, certo? Eu que não está aqui o bloco, portanto, o problema é saber o que é. Não é isso, quer dizer. Sim, mas não é isso, quer dizer. A audição da atual Secretária de Estado presumeu que é uma questão institucional, quer dizer, porque a senhora não teve qualquer intervenção na coisa, é só dizer o ponto da situação. Digo eu, quer dizer. Porque estamos a fazer, como vamos dizer, duas audições. Sim. Ok, então dia 8 fazemos na nossa reunião as duas audições, depois entretanto vemos as horas de cada uma, mas. E no dia 14, a audição. O que é que foi? O que aconteceu?
De facto, se juntássemos a Secretaria de Estado depois da regimental. Ou na regimental criávamos ali um.
Ah?
Para que essa questão fosse.
Calma, também é verdade. A Secretaria de Estado está cá no dia 15 a acompanhar o Ministro. Pode acabar a audição do Ministro e fica só por causa de uma.
E só se
faz a Diretora-Geral. É. Até é razoável. Pode ser? Sim, então. Pronto, então no dia 8. No dia 8 houve-se só na nossa reunião a Diretora-Geral da AT. No dia 8? Pronto. Os peticionários é uma coisa relativamente rápida, a grelha. Ok, então está feito. Mantemos duas, mas clarifiquemos. No dia 8, vamos ouvir a Diretora-Geral da AT. Sobre o IMI das barragens e os peticionários da Caixa Geral de Depósitos. Certo? Pronto. No dia 15, temos a regimental com o Ministro das Finanças e no final da regimental, a Senhora Secretária de Estado ficava para a audição só do IMI. Não, ainda não. Não. Portanto, é o que estou a dizer. Só para. Pronto. No dia 14, à tarde, podia ser o Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Pronto. Ok. E assim já acabávamos com as audições que estão pendentes, só nossas. Ok? À tarde. Às 15. Pronto.
Vamos falar de como é que o PS resolveu o problema da Caixa para que o PS e a CDS conseguissem.
Bom, com isto. Dia 21 está livre. Dia 21 está livre. Podemos fazer as audições no dia 21.
São três?
São três. Fazemos sequencialmente. Sim. Uma ao final da manhã e as outras duas à tarde. Ou não? Duas da INAPA? Espera, e é o Dr. Frederico João Moser Lupi, administrador da INAPA, Dr. José Realinha de Matos, Presidente do Conselho de Administração da Par Pública, e o Secretário de Estado do Tesouro. Para depois. Então fazemos dia 21 à tarde 2, só, ok. Os dois, os da Par Pública e o administrador da Europa. Portanto, o Secretário de Estado fica para depois, eventualmente após um plenário. Poderá, mas no dia 22 temos a regimental da Ministra da Juventude e Modernização. Portanto, é melhor... É de manhã. Não, é o que eu estou a dizer. Quando eu souber as agendas do plenário, dá para fazer, só que... Nas anteriores legislaturas.
Mas assim não sabe pôr a agenda de votações?
Vê-se pelo tema, quer dizer, não.
Mas as votações precisam de fazer
outros putos ativos e mais. Mas eu ainda não sei quais são os putos ativos em janeiro. Porque... Aliás, tu foste, sabes, não, que em janeiro.
Já, mas,
Não, portanto, estamos a... Então vê-me aí, desculpa lá, 22. Ah, não? Ah, então esqueço. Ok. Sim, diga. Hã? Certo, mas eu... Sim, mas eu... tudo. E não, é com a décima, com a décima. Com a décima. Mas o... É mais ou menos o que acontece ao contrário com a TAP. Eles vão marcar e se a gente tiver disponibilidade está lá, se não, fazem eles. Portanto, só foram conjuntas nessa perspectiva. E o 10 e a décima virá ou não. Portanto, fazemos no dia 21 duas à tarde e fica pendurado o Sr. Secretário de Estado em função da agenda dos plenários dessa semana. Até pode vir no dia seguinte à tarde, no final do plenário. Ou durante o plenário, se não houver votações e a agenda não tiver nada a ver com a COFAP. Ok? 21 de janeiro à tarde, os dois da Inoc. E o outro fica...
Assumindo que na semana de 29, eventualmente, será uma semana normal, e uma vez que a regimental vai ser a juventude é 22, podemos tentar pôr o secretário de Estado amanhã no dia 29, se for uma semana normal.
É. Não, é 27 e 28. Sim. Então pode. Sim, arruma-se já. Ok.
Você fica pré-indicado.
Está bem, não. Então fazemos isso. Bem, bem visto. Com 29, sim, na nossa ordinária, mete-se a audição e acaba as questões de nada. Sim, bem. Ok. Bem, bem visto. Pronto. O que é que eu tinha mais aqui para vermos? Há aqui vários projetos de lei e propostas de lei. Vou saber qual é o tipo de... Ora, proposta de lei de autoriza o Governo a alterar o IVA de caixa pedidos para ser efetuados. Pronto. Temos que fixar um prazo, mas os pedidos de parecer já decorreu o prazo? Todos ou ainda não?
Os que baixaram a semana passada, mas creio que ainda não. Mas a maioria deles já.
Pronto, ok. Então, mas isto dá. Recentemente em plenário está, os projetos no PROM. O Jorge Paulo Oliveira, é verdade, dia 8, o Jorge Paulo Oliveira apresenta o relatório. E depois nós mandamos uma recordatória aos senhores deputados relatores, designadamente ao senhor deputado Hugo Carneiro, a quem foi distribuído no dia 24 de abril de 2024 o projeto de lei 37/16 da IEL. Não há vários, estou a brincar. Estou a brincar, porque não é só tu, há vários. Mas mandamos um mail aos senhores deputados. Já te digo. 37 da IEL. Ok. Pronto, portanto, janeiro já temos feito. Uma coisa que eu queria partilhar convosco, vou desencadear o processo conducente à plataforma eletrónica, para ver se acaba com esta irracionalidade, porque não há outro termo, que faz com que, designadamente, aprovemos normas declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, como a da Plen bem observou, que é um absurdo, só não alterámos porque formalmente é correto, o que foi votado é o inconstitucional, mas pronto. Mas aí, se tivéssemos outro tipo de tempo, tínhamos resolvido a questão. Não espero unanimidade, mas seria bom que o tivéssemos, mas queria um amplo consenso. Portanto, como sabem, o que está previsto no regimento é o par, ouvido à comissão, desencadeará o processo. Portanto, o que eu vou pedir é ao par para desencadear o processo, recordando que em meu entender... O crescente número de propostas recomenda, e tinha um draft ainda só para partilhar convosco, só para ficar com uma ideia se alguma das coisas que eu aqui refleti não faz sentido, mas pronto, qual era a ideia? Aquilo é passar para um formato eletrónico, aquilo que o regimento e a lei já prevê que ocorra como tem ocorrido. Portanto, temos 4 dias de votações, portanto, passará a haver 4 guiões eletrónicos e os guiões devem permitir que os deputados, num ficheiro que possa ser descarregado e, portanto, preenchido por cada um, tenham em cada proposta favor, contra ou abstenção. Portanto, não há alteração nenhuma, nem pode haver. São as três formas de votação. Esse sistema, obviamente, tem que permitir a consulta das propostas, quer dizer, aproveitar as virtualidades da informática. O sentido de voto de cada grupo parlamentar será expresso pelo deputado coordenador, que é o que já hoje diz o regimento, o que permite a quem não for deputado coordenador assinalar o seu voto diferente, que nos termos do regimento é subtraído nominalmente aos votos de cada grupo parlamentar. Estamos a falar dos votos dos deputados com direito a voto da COV, portanto, claro que tem que permitir, também como o regimento diz, ser substituído a alguém, como hoje já sucede, quer dizer, os deputados podem ser substituídos, portanto, no dia da votação, o grupo parlamentar tem a possibilidade de compor, sendo certo que se aplicará então o 29.7 do regimento. A ideia é, antes de cada dia de votações, o Presidente da COFAP, este vosso criado, reunir com os coordenadores de todos os grupos, para que os grupos indiquem que se naquele guião alguma proposta deva ser adiada, como já hoje sucede, passar para o último dia ou passar para amanhã, ou seja, o sistema informático tem que permitir o que é permitido sem sistema informático. Havendo essa decisão, portanto, a decisão de adiamento, portanto, a proposta em causa é retirada do guião e, portanto, o ficheiro que é descarregado já não contará essa proposta. Uma coisa, mas isso depois são questões técnicas, veremos. Quer dizer, eu sentir-me-ia mais confortável, não sei se os senhores coordenadores preferem também, quando se faz um ficheiro muito comprido, que haja uma identificação de coisas que ficaram para preencher. Portanto, que não se passe de uma página para a outra sem. Pronto, não sei se é uma boa coisa ou não, mas isso, daqui até ao momento de haver uma plataforma ainda haverá uma grande evolução. Mas eu acho que é bom a ideia de, depois, tipo, já fiz tudo e afinal faltam lá não sei quantas coisas. Porque depois até seria risível. Imaginemos, o coordenador vota num sentido e esquece de votar uma determinada proposta e algum deputado vota no seu sentido que não chega a ser dissonante, porque nem sequer há voto do coordenador. Portanto, é bom que haja isto, ou um sistema qualquer que haja. Depois, temos que ver, será acordado, obviamente, nessa reunião, em quanto tempo deve ser exercido esse voto. Portanto, há uma reunião com os coordenadores, até às 5 vota-se, ou até às 6, o que for razoável. O voto dos grupos parlamentares não pode ser divulgado senão em simultâneo, portanto, não há se alguém entregar o seu voto às 3:10, não é por isso que quem entrega às 4 sabe os sentidos de voto das 3:10. Portanto, terá que ser um sistema em que a divulgação seja simultânea no final do período da votação. Portanto, é até às 5, então às 5 sabe-se o resultado das votações e não às 4:10, à medida que for referenciado. Após esse momento, nós voltaremos a reunir para poder, entre outras coisas, corrigir sentido de voto. Porque é hoje também o que acontece, no final de uma votação pode-se manifestar a correção do sentido de voto. Essa já seria presencial. Seria no final dessa reunião. Ou seja, vota-se, reunimos, pá, o resultado é este, está aprovado, toda a gente, entretanto, tem o ficheiro, já sabe os resultados das votações, eu quero mudar o sentido de voto da proposta 77. Pronto. Só depois de feitas essas alterações, se proclama o resultado. A partir desse momento, como sempre sucede, há também o período para avocações, e a partir daí, ou seja, é exatamente o que se passa hoje, só que em vez de estarmos 5 horas a levantar o braço,
sim, 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 sim.
Só para ver se só alguma coisa disto não fazia sentido. Pronto.
Sim. Sim.
Sim. Uma das preocupações que em tempos um dos grupos parlamentares, que não o meu, levantou em conversas informais sobre esta matéria, que eu não vou estar a identificar porque não vale a pena, mas a preocupação parece-me relevante, é que não queriam introduzir dentro da plataforma os sentidos de voto, com receio de que de alguma forma se pudesse saber previamente os sentidos de voto. E eu compreendo isso, e por isso a existência de um fecheiro parece interessante, pois é preciso ver é como é que se compatibiliza isso com substituições, porque o fecheiro pode alterar ou não, portanto, mas isso é uma questão técnica. A outra questão é, no nosso entendimento, a submissão no fecheiro não devia acontecer durante um determinado período, uma questão institucional e da imagem do próprio Parlamento, deveria haver uma reunião da COFAP, e nessa reunião da COFAP, o Sr. Presidente diz, queiram submeter os respectivos fecheiros, e naquele momento os respectivos coordenadores, ou os deputados têm votos diferentes, submetem os sentidos de voto de forma definitiva, não é? Sem prejuízo das correções, e depois, uma vez anunciado o encerramento das votações, é que é espelhado então o resultado global dessa votação. Portanto, parece-me que é muito pertinente aquilo que aí tem e o caminho que está a encetar. Admito que depois possam existir reuniões técnicas para irmos aprimorando quando o par, enfim, não sei, quando existir uma equipa, não sei se o desenvolvimento é interno, se é externo, como é que se vai fazer isso, mas provavelmente depois quem for desenvolver isso vai ter que ter várias conversas connosco, porque nós é que trabalhamos no dia-a-dia com esses processos e é que vamos nos lembrando, por exemplo, se houver desagregações, não é? Portanto, o fecheiro está standardizado para um determinado sistema de votação, mas se um de nós pedir uma desagregação, quer votar o número 1 e o número 2, ou a linha A ou a linha B, como é que fazemos essa desagregação rapidamente e como é que isso é compatibilizado com o tal fecheiro? Porque se o fecheiro estiver standardizado previamente, como é que nós compatibilizamos isto? Não sei, por exemplo, as desagregações poderiam ser requeridas com uma determinada antecedência. Não sei se isso é execuível ou não. Não sei, mas isso já será uma questão técnica. Será uma questão técnica. Não, é só.
Todos irmanados no propósito, não é para retirar aquela prerrogativa que hoje há.
Portanto, a questão. Não, a questão é só os partidos que não aquele que requer a votação desagregada saberem com a antecedência necessária para saberem como é que vão votar isso, não é? O que é importante é que.
Tem que responder.
Sim. Eu acho que é importante é que a decisão que vier a ser tomada por quem tem a competência para o efeito envolva sempre a Comissão nesses desenvolvimentos para que não apareça um produto e nós ficamos a olhar para aquilo como se fosse um objeto estranho, não é? E que depois não se adequa às nossas necessidades. Mas basicamente é isso.
Mas isto é só, concordo, isso é só um pontapé de partida.
Porque concordo com esse pontapé de partida.
Já está no regimento e não tem sido feito nada e. Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, só, enfim, para ter um pouco, vou falar um bocadinho da minha experiência enquanto desenvolvente de aplicativos, e já estive não aqui na Assembleia, mas noutros sítios por motivos profissionais, e é muito complicado, porque principalmente vão ser desenvolvidos por pessoas que muitas vezes não estão familiarizadas com os processos. E, portanto, aquilo que é importante, e reforço aqui, realmente o facto da aplicação... é importante que seja desenvolvida e que nós sejamos os chamados testers, não é? Que nós sejamos os próprios realmente a testar a própria aplicação. E a partir daí é que nós acho que nós podemos fazer os aperfeiçoamentos de forma a que realmente se torne uma aplicação fiável e que não dê aso realmente a grandes erros. Depois acontecem muitos erros no decorrer do desenvolvimento da plataforma. Portanto, eu acho que isto é importantíssimo nós termos essa noção, mas independentemente de tudo, obviamente tem que haver uma base de trabalho e parece-me que está bem.
Certo, já dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coelho, só para recordar os termos em que está previsto regimentalmente, ou seja, há a garantia da participação de todos, desde logo porque isto há de ser um regulamento aprovado no plenário da Assembleia da República, ouvida à comissão competente da matéria, ou seja, a COFAB. Portanto, isto há de haver, tem que haver muita interação, por isso, não vou antecipar, mas com certeza que o PAR vai solicitar a indicação de todos os grupos parlamentares de pessoas para participarem nesse processo. E, portanto, não, certo, eu não estou muito otimista que o próximo orçamento já tenha isto, mas estou a dizer é que, enquanto nós não avançarmos, há de estar um orçamento para a frente ainda à espera. Sr. Deputado Pedro Coelho, faça.
Sr. Presidente, só para complementar aquilo que o Sr. Deputado Coelho Afonso falou, acho que é importante fazer um teste. Obviamente os informáticos têm que perceber como é que o processo orçamental funciona e acho que percebi, e bem, do Sr. Presidente, que é, quando o processo é votado, todos têm acesso às votações à mesma hora. Portanto, as pessoas votam, mas há uma hora do dia em que sai e nós ficamos a saber, ao mesmo tempo, qual o sentido de votação de todas as propostas. É isso, era só isso. Porque senão, só assim faz sentido. Exatamente.
Isto, em momento algum, pode dar uma vantagem comparativa a alguém. Está fora de causa. Portanto, tem que se arranjar um mecanismo que isso funcione. Pronto. Amanhã não. Hoje ainda temos mais uma reunião. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faça.
Presidente, obrigado. É precisamente sobre essa audição que vamos ter hoje. É deixar aqui a sugestão, é pelo que vi a grelha que temos para hoje, é uma grelha, portanto, relativamente longa, e atenta à matéria que, apesar de ser importante, pronto, está digamos, circunscrita a um tema, portanto, isso se calhar não se justifica termos uma grelha tão longa. Eu deixava aqui uma sugestão, a ver se poderíamos adotar uma grelha mais reduzida para a audição de hoje, de tarde. Portanto, nós temos 8 minutos para os grupos maiores, portanto, se pudéssemos de 5. E depois manter, portanto, fazer uma idêntica que tivesse, que começasse em 5, penso que seria mais adequada e razoável e bom para todos.
Certo, só uma questão. Eu acho estas grelhas absurdas, porque, como se ele fixou, as grelhas dos membros do governo são iguais, sejam regimentais, sejam requerimentos, sejam potestativas, sejam não sei. E, portanto, Se é para uma questão apenas, é a mesma grelha que como se o não fosse. Mas, de qualquer maneira, é evidente, havendo consenso, não havendo objeção de ninguém, pode-se fazer qualquer grelha. E eu não sei se, havendo consenso do próprio inquirido, pode querer mais tempo para falar. Mas, Sr. Deputado Carlos Pereira, faça.
Bom, nós estivemos a refletir sobre isso, já tinha conversado, O que nós poderíamos propor uma grelha alternativa em que o requerente, neste caso o Partido Socialista, mantinha o tempo que estava previsto e os outros partidos diminuiriam o tempo. Não sei se isso é razoável ou não, mas acho que poderia ser uma hipótese de diminuir o processo.
Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, peço desculpa ter-me antecipado.
Deixe-me só dizer uma coisa, Deputado Rui Afonso. Isto que eu acabei de dizer não é inédito. Aliás, já se fez isso com o Chega.
E agradeço essa informação, mas quero lhe dizer que, apesar do conluio que foi tentado estabelecer aqui entre o PS e o PSD, que não me parece minimamente justo e que é uma medida altamente discriminatória, caso assim fosse. E, portanto, no nosso caso, manteremos então a grelha que está estabelecida.
Ok. Senhores deputados, a grelha é a grelha que está prevista no regimento. Lhe recordo que não está previsto no regimento que os grupos parlamentares são obrigados a gastar o tempo todo. Portanto, no exato momento em que disserem ao Presidente está concluída a nossa parte, nós passaremos ao próximo. Não, isso é que não dá, isso não dá, isso não dá. Senhores deputados, muito obrigado. Não me despeço porque temos a reunião daqui a um bocado. Até já. Obrigado.